Conversa com o Reitor.
Boa tarde. Hoje temos no nosso programa um foco específico em relação à nossa área de saúde. Todos sabem que a nossa área de saúde está em um franco desenvolvimento. Nós estamos implementando os nossos cursos da área de saúde aqui em Curitiba e também em Brasília, em dois polos próprios. E nós temos hoje aqui a presença do Cristiano Caveião, que é um dos coordenadores da área, é o que está mais próximo do professor Berté, que é o diretor da escola, que deveria estar hoje aqui, mas hoje ele tem um problema de saúde, mas o Caveião vai nos acompanhar neste programa. Antes de conversarmos sobre a escola propriamente dita, eu gostaria de falar um pouco com vocês que estão principalmente nos nossos polos, neste período, neste momento, sobre um processo que é bastante importante e relevante para nós, que é a prorrogação do processo seletivo para os calouros que entrarão agora no módulo A, na fase 1, em 2020. É uma situação bastante específica, mas nós temos aqui a metodologia de trabalharmos, de disponibilizarmos os áudios, os vídeos da nossa rádio a posteriori, mas é importante que nós façamos um trabalho integrado agora, neste período em que nós estamos prorrogando. Nós tivemos o ano passado um período de captação de alunos, de matrícula, com um determinado número de dias, que este ano, se nós não prorrogássemos até o dia 3 de março, nós teríamos um número menor de dias. Consequentemente, não atingiríamos as nossas metas em relação às matrículas. Muito bem. Qual é o nosso maior cuidado? Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que os nossos alunos futuros, alunos que virão a partir da semana que vem, da próxima semana, sejam recebidos de uma forma em que não se enquadrem no fluxo das disciplinas, das aulas iniciais do seu curso e que sintam-se atrasados em relação aos demais. Então, é todo o nosso movimento aqui em Curitiba e também em todos os polos tem que refletir uma situação de acolhimento desses alunos para que eles percebam estar dentro de um fluxo normal. Nós tivemos uma semana a mais nesta fase do que nós temos nas demais, justamente para termos uma sétima semana na qual, inclusive, nós teremos o encerramento da segunda POL. Então, vocês lembram, nós já noticiamos aqui, vocês já receberam também um comunicado de que nós teremos somente duas atividades pedagógicas online a partir de agora, a partir desta fase 1. Então, a POL número 1, ela terá um prazo até a quarta semana da fase 1 e a POL número 2 até a sétima semana. Somente agora. Depois nós voltamos aos prazos normais. Nós queremos que o aluno sinta-se bem recebido por nós e que também tenhamos aí nos polos um processo, uma atividade que você já desenvolve muito bem, que são as aulas inaugurais, também para esses alunos. Então, convidem esses alunos para que eles se desloquem até o polo, vocês vão recebê-los bem, vocês vão desenvolver as primeiras atividades com eles. Está saindo um comunicado hoje, complementar ao anterior, que vai inclusive mostrar o passo a passo para que vocês consigam verificar se o aluno que está chegando agora, próxima semana ou até o dia 3 de março, até a semana ali que inicia no início de março, se ele já acessou o AVA. É muito importante que os nossos alunos que estejam chegando agora acessem o Univirtus. Enquanto ele não acessar o Univirtus, ele não está estudando. Ele precisa acessar o Univirtus, ele precisa verificar as diferentes formas de disciplinas, obviamente, que ele receberá para fazer os seus estudos conosco, nos seus cursos, Então, é fundamental que os alunos tenham esse apoio, essa orientação dos nossos polos. Outra ideia interessante que nós estamos nominando neste comunicado de hoje é que os polos promovam horários especiais de apoio para os alunos desenvolverem as suas primeiras APOLs, principalmente em grupo. Se eles forem até o polo para desenvolver as suas APOLs em grupo, eles vão perceber que essa é uma atividade que complementa a sua aprendizagem e é essencial para o seu desenvolvimento. Neste momento em que os alunos estejam reunidos em grupo, eles poderão tirar dúvidas, trocar práticas de estudo que eles desenvolvem, porque eles são muito criativos. E as melhores práticas devem ser sempre bem, distribuídas e disseminadas. E esse processo de comunicação, que tem característica de ser uma comunicação motivadora, bem como também a característica do acolhimento desses nossos novos alunos nesse período inicial, é muito importante. Isso vai impactar diretamente na retenção desses alunos e a sua continuidade nos nossos cursos. Muito bem, vamos passar então ao tema específico do nosso programa de hoje. E professor Caveião.
Vamos lá. Primeiro quero agradecer ao magnífico reitor pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a expansibilidade da nossa área da saúde e agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui hoje.
Opa, já temos uma interação? Vamos ouvir então.
Quem? Alô?
Pois não? Alô?
Oi, aqui é Ercília.
Tudo bem? Oi, Ercília.
Cristiano, aqui eu estou falando do polo de Recife. E estou super interessada. Eu vi isso, a questão dos superpolos, né, desses cursos da saúde. Então, eu queria saber, assim, um projeto que vocês estão super de parabéns, um projeto muito inovador. E, assim, o que é preciso ser feito, né? O que é que preciso fazer para nos tornarmos um superpolo?
Então, vamos lá, Ercília. Vou responder a sua pergunta, mas antes disso vou fazer uma pequena contextualização. Hoje, a Uninter lançou, no final do ano passado, 5 novos cursos que são na modalidade semipresencial, né, na área da saúde. São eles o curso de Biomedicina, de Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e o Tecnólogo em Estética e Cosmética. Então, todos esses cursos, hoje, no nosso desenho atual em que o aluno frequenta, nós temos um enfoque no desenvolvimento de habilidades. E para que o aluno possa desenvolver as suas habilidades, por serem cursos que exigem, né, requer em relação às suas diretrizes curriculares, a prática, nós precisamos ter uma estrutura ampla de laboratórios. Esses laboratórios são laboratórios hoje de núcleo comum, como, por exemplo, laboratório de anatomia. Todo e qualquer profissional da área da saúde hoje tem a disciplina de anatomia, precisa conhecer toda a estrutura, né, todas as partes do corpo humano. Cada curso, né, possui um enfoque especial, uma necessidade diferenciada em relação à parte anatômica, por exemplo. Temos outros laboratórios, como a parte de microscopia, que envolve a questão de estudar os tecidos corporais, que não seriam as disciplinas voltadas de histologia, questão da reprodução, como a embriologia, laboratório de genética, laboratório de química, de bioquímica. Então, são laboratórios que nós chamamos hoje de multidisciplinar, porque um laboratório acaba sendo multi, onde eu preciso, né, ter vários elementos, vários componentes, equipamentos para que o aluno possa desenvolver a sua prática. Então, no desenho atual, esses laboratórios hoje em que nós lançamos no modelo a princípio de polo próprio, né? Então, no lançamento em Curitiba e com a nossa expansão também em Brasília, estamos fazendo um acompanhamento mais de perto, né, desses laboratórios, onde os cursos hoje acabam desenvolvendo as suas aulas práticas. Então, ou seja, nós precisamos de uma estrutura física mínima, né, que abranja os laboratórios para que esses cursos possam desenvolver as aulas práticas. Então, além desses laboratórios que são multidisciplinar, que podem atender esses 5 cursos, por exemplo, nós precisamos de laboratórios específicos para cada um dos cursos. Então, vamos lá. Nutrição precisa de um laboratório específico, que é a famosa cozinha, né? Onde os alunos vão desenvolver toda a prática de preparo de alimento.
Vai ter alimento lá para nós?
Vamos ter, professor. Podemos ter, né, na aula de técnica dietética, os alunos vão preparar o prato e nós, professores, podemos fazer a avaliação e degustação desse prato. Avaliar aspecto, textura, sabor. E é interessante que na área da nutrição, professor, e até a Cília que está nos ouvindo, os nossos ouvintes, às vezes a gente prova alimentos em que não imaginávamos que era feito daquilo. Teve uma vez uma experiência de uma avaliação que eu fui fazer uma degustação dos alunos de nutrição e eu comi um brigadeiro de fígado. E eu não gosto de fígado. Mas em momento algum eu consegui perceber que aquele brigadeiro era feito de fígado. Então, a nutrição também trabalha com isso. Seria um laboratório específico desse curso, então, para análise que é chamada sensorial de alimentos. Então, tem todo um preparo, uma cozinha, onde ele acaba preparando os alimentos. Então, seria um laboratório específico para esse curso, por exemplo. Temos laboratório específico também para fisioterapia, que é um curso onde tem um atendimento, né, principalmente à comunidade. Então, o aluno acaba recebendo pessoas externas que são chamadas pelo próprio aluno para participar das aulas, ou muitas vezes até pela própria parte, né, da clínica de fisioterapia. Então, onde se tem uma agenda, o aluno desenvolve todas as suas atividades manuais, ele aplica todo o seu conhecimento desenvolvido nas aulas práticas, então, dentro da clínica escola, que é chamada de fisioterapia. Além do curso de fisioterapia, também temos a clínica, né, que seria, né, os laboratórios do curso de estética e cosmética. Então, nesse laboratório, os alunos acabam desenvolvendo habilidades como a massagem corporal, drenagem linfática. Então, para as mulheres que querem manter um corpo mais em forma no verão, ajuda também na redução de medidas, um pouco nisso. A limpeza de pele, tratamento capilar. Então, existem várias habilidades que são desenvolvidas hoje nos laboratórios que envolvem o nosso curso de estética e cosmética. Ah, esqueci de mencionar, né, a nutrição, além da cozinha, também tem um laboratório de avaliação nutricional, né, onde o aluno vai tirar as medidas corporais, ele pode preparar um cardápio especial para a pessoa que estiver sendo avaliada pelos nossos alunos de nutrição, sempre acompanhados por um profissional, né, da área, super competente, né, que possa ter a afinidade com essas áreas disciplinares. Já os nossos alunos da biomedicina e da farmácia, eles já têm um atendimento um pouco diferente, né? Então, eles vão mais para uma parte de análises clínicas, como por exemplo. Então, dentro dos laboratórios básicos e laboratórios específicos que são para os cursos, nós podemos ter, né, o desenvolvimento de uma análise, como por exemplo, um hemograma. Para a pessoa saber se ela está com deficiência de ferro, para saber se ela está com processo infeccioso. Então, tudo isso é possível. Testagem de glicemia, né? Então, já não aquela capilar que fura o dedinho, mas que coleta o sangue na veia, que eu posso auxiliar, né, num diagnóstico médico, como, por exemplo, de alteração glicêmica, que é a diabetes. Hoje, uma das doenças que a gente tem com grande intensidade aí, e um aumento muito importante e significativo na população, tanto no adulto quanto na população idosa. E a farmácia também pode trabalhar com a dispensação de medicamentos, né? Então, no próprio laboratório, o aluno vai aprender a preparar os medicamentos, pesar, né, que eles acabam utilizando miligramas, microgramas, gramas. Então, tudo isso, os laboratórios hoje permitirão que o aluno desenvolva essas habilidades. E além disso, né, um espaço que seria hoje de farmácia escola, para que o aluno possa simular, né, onde ele estaria trabalhando numa farmácia de dispensação. Então, por exemplo, chega um cliente com uma receita, ele vai fazer análise, vai pegar esse medicamento, e ele vai dispensar e orientar, né, a questão da tomada desse medicamento, a dosagem, os horários, se existe uma interação com o alimento ou não, se ele precisa fazer uma ingesta antes ou após ou durante, né, as refeições. Então, basicamente, esses cursos têm laboratórios que são laboratórios específicos para eles e os laboratórios que são gerais, que podem ser utilizados por todos eles. Então, hoje nós temos uma gama de laboratório que está sendo implantado hoje na instituição aqui na unidade de Curitiba e também na unidade de Brasília, né? Então, ao longo da implantação dos cursos, os laboratórios vão fluindo, porque o aluno usa o laboratório no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e alguns cursos que têm 5 anos, conforme a sua duração. Então, nós temos essa questão da implantação dos laboratórios.
Progressiva.
Isso, progressiva.
Como funciona isso, digamos, a Cília está interessada lá. Já,
sim.
Já entendi tudo, Cília.
Cília quer... É, anterior, né? Que nós estamos no segundo polo hospitalar, né, do país.
É, de fato.
A gente já abriu, inclusive, muitas turmas aqui na área da saúde. Está na hora de trazer esses cursos inovadores para cá.
Claro que sim. Concordo plenamente. Até porque existe uma tradição muito grande aí do trabalho de vocês aí em relação à saúde. Eu sou testemunha viva disso. estando aí diversas vezes com vocês na época do IBPEX, e vamos torcer para que dê tudo certo. Então, o Caveião agora vai dizer para você assim, ó, Cília, se você quiser montar um polo de saúde.
Então, vamos lá.
Como que a Cília deve proceder?
A resposta que interessa, né, Cília? Sim. Hoje nós trabalhamos... Sim. Hoje nós trabalhamos com uma quantidade de laboratórios para um número determinado de alunos. Então, os laboratórios acontecem com aulas práticas, com um grupo reduzido de alunos, para que o professor possa realmente dar uma atenção e acompanhar o desenvolvimento dessas habilidades. Precisamos minimamente de 5 laboratórios para que esses cursos possam funcionar, até porque eles trabalham como multidisciplinar. Cerca de 50 a 60 metros quadrados por sala, nós temos uma capacidade de um atendimento de 20 a 25 alunos por laboratório. Então, realmente, como eu falei, ele é uma capacidade menor para que o aluno possa desenvolver as habilidades e ser acompanhado pelo professor. Então, em torno de 300 metros quadrados, nós temos uma estrutura para esse tipo de atendimento, né, para a realização de aulas práticas dos alunos. Então, isso eu consigo montar esses 5 laboratórios e a gente teria o atendimento, né, a oferta, né, desses 5 cursos no polo. Além dessa estrutura, né, que se refere ao laboratório, eu também preciso de espaço de sala de aula. Então, de 3 a 4 salas de aula para que eu possa, enquanto um grupo de alunos está no laboratório, numa determinada disciplina, os outros alunos também possam estar em sala de aula desenvolvendo atividades correspondentes às disciplinas. Ah, mas peraí, no começo você até comentou a aula prática, ele vai desenvolver habilidade, vai fazer o que em sala de aula, não vai desenvolver nenhuma habilidade? Existem disciplinas como, por exemplo, a disciplina de bioética, é uma disciplina delas em que não preciso de estrutura de laboratório. Eu desenvolvo as habilidades em sala de aula, com um caso, uma situação, um problema da vida real do aluno, para que ele possa pensar em como resolver aquilo como profissional. Então, nós temos aí 5 laboratórios, que somam 300 metros quadrados em média, e também mais de 3 a 4 salas de aulas, para que nós possamos dar, né, a vazão e ocorrer nesse cronograma hoje que nós temos, Ercília. Então, basicamente seria isso em termos de estrutura. E vale lembrar hoje que nós temos os encontros presenciais sempre fragmentados. Então, como a nossa UTA acompanha 14 semanas, nós seguimos o mesmo modelo tradicional hoje na instituição. 2 disciplinas por UTA na questão da oferta. Então, o aluno faz 2 disciplinas, finaliza as 2 disciplinas e vai para as próximas 2 disciplinas. As disciplinas, elas são sempre casadas entre prática de laboratório e sala de aula. Então, as 2 situações que acontecem, elas são práticas, porém, são em espaços distintos. Então, era isso que você precisaria de estrutura. É óbvio que se você tiver uma intenção, de repente, de uma quantidade muito maior de alunos, precisa também uma expansão em termos de estrutura. Mas, para essa média de atendimento por turno de aluno, com esses laboratórios você pode fazer. Então, o professor até comentou, numa implementação progressiva. Hoje nós trabalhamos assim: primeiro ano de funcionamento dos cursos, o laboratório multidisciplinar 1 e 2, que abrange, né, anatomia, fisiologia, química, bioquímica.
3 módulos usando esses 2 laboratórios?
São os 3 módulos, né, as 3 UTAs de todos os cursos que vão usar esses laboratórios. Okay. Então, nós temos essas disciplinas, onde ele vai ver toda a parte de microscopia, microbiologia e parasitologia, que são os laboratórios comuns a todos os cursos. Depois, no segundo ano de curso, logo no primeiro momento, inicia-se o laboratório da fisioterapia, porque ela vai desenvolvendo as habilidades manuais. O curso já sai da parte básica e começa a ir para a parte do núcleo específico. Ao final do segundo ano, já também preciso da implantação do laboratório de nutrição e o de estética. Então, nesses primeiros 2 anos, se implantam, né, esses 5 laboratórios. Então, hoje, o polo que pensa, né, nessa expansibilidade, ofertar algo muito mais inovador, né, em relação à área da saúde, ele começaria com um laboratório de primeiro momento, no início da oferta, depois partiria para o segundo laboratório ainda no primeiro ano e os 3 últimos laboratórios no segundo ano também de forma gradativa a expansão. Nós já temos esse um desenho do funcionamento desses laboratórios, que é o modelo hoje da instituição como um pré-requisito, né, para que nós tenhamos uma padronização hoje na dinâmica de funcionamento desses laboratórios, na recomendação da quantidade de itens, de equipamentos que precisam para o desenvolvimento das aulas práticas. Então, tudo isso hoje nós temos um desenho que está sendo aplicado nesse momento para as unidades próprias. Mas nada impede, né, reitor, de termos uma expansibilidade aí para os polos parceiros também.
Sem dúvida, eu acredito que nós vamos ter, né, a partir desse experimento que nós estamos tendo em Curitiba e já em Brasília também, uma grande oportunidade aí para os nossos parceiros, que principalmente aqueles que têm uma liderança regionalizada, porque a viabilidade desse processo, Ercília, é de que você atenda alunos de outros polos também. Alunos que farão a parte prática, digamos assim, no teu espaço de laboratórios. Então, com isso, você consegue estruturar melhor a volumetria, digamos assim, que é o que viabiliza os investimentos aí na EAD. Em Curitiba, aqui, nós estamos atendendo quantos polos, Gabriel?
40 polos nós estamos
40
atendendo.
40 polos.
Curitiba e região.
É, pega praticamente a região metropolitana inteira, né?
Sim, e estende-se até uma faixa de Santa Catarina também.
Norte pega de Santa Catarina.
Nós conseguimos,
né? Mafra, Canoinhas, aquela região.
Joinville. Então, nós temos alunos que acabam vindo para cá.
110, veja, Cília, os alunos estão vindo a Curitiba mais ou menos na faixa de 120 quilômetros aí nos limites, né?
É mais ou menos aqui a parte metropolitana mesmo, aqui a parte de Caruaru para cá já poderia vir, né? Porque
sem dúvida.
É 120 quilômetros.
Cavinho, esses alunos, eles vêm quantas vezes? Como que funciona isso?
Um Ercília, ponto bem melhor. Importante, né? Hoje nós trabalhamos assim, Ercília. O aluno que mora mais próximo de Curitiba ou que mora mais próximo de Brasília, o nosso aluno, ele tem 4 encontros por fase com duração de 4 aulas. Então, ou seja, ele desenvolve 8 aulas de cada disciplina que corresponde à prática. Os alunos que vêm de regiões mais distantes, que demandam mais tempo de deslocamento, para otimizarmos, né, o seu tempo, os custos que ele tenha com a alimentação e o transporte para vir até a aula, nós trabalhamos com o período do sábado. Então, ele vem, cursa as 2 aulas, 4 aulas pela manhã, 4 aulas à tarde, e ele tem aí os 2 encontros que seria correspondente ao pessoal da semana. Então, o pessoal de sábado, ele vem 2 encontros o dia todo, por fase, no sábado. E quem cursa durante a semana, 4 encontros. Nesse momento, nós estamos com a oferta no período noturno, mas nada impede também que, dependendo da sua necessidade, você coloque a oferta desses cursos no período diurno, matutino, vespertino também. Então, existe essa possibilidade da oferta. Depende também da demanda de procura nesses horários.
O espaço vai estar lá, vai estar montado, vai ter estrutura. A área de saúde, a gente sabe que existe a questão dos plantões também. Sim. Enfim, existe toda uma estruturação, né, da utilização desse espaço físico de forma a otimizar melhor os recursos.
Sim.
Essa é a ideia, né?
E levamos muito em consideração também a característica da nossa clientela. Há um exemplo, Curitiba, os nossos alunos da estética, o maior público hoje que está nos procurando são pessoas que trabalham em salões. Então, se eu for pensar, uma pessoa que vem de Joinville, ela vai deixar de fazer o seu atendimento no salão no sábado, então nós temos a viabilidade para que ela venha uma vez por semana e faça aula manhã e tarde na segunda-feira, que é o dia de folga dela.
Então,
exato. Então pensamos sempre nas características do nosso público para que a gente também possa adequar a necessidade do horário das aulas.
Nossa, estou bem impressionada assim, com o projeto. Acho que é um projeto assim, que vai dar super certo. Né? E a gente está aqui querendo agilizar esse processo para cá.
Então, o Cavinho está aqui. A hora que você converse aqui com o nosso pessoal, você sabe que tem que envolver a nossa área comercial, hein? O novo gestor aí, o Mauro Noé. Mas o Cavinho, ele certamente, como ele já está fazendo em Brasília e já existem outras pessoas interessadas, aí também outros parceiros nossos, né, regionais. Sim. Aí interessados em também estudar a viabilidade da implantação. Ercília, você é uma das candidatas na fila, na frente da fila, aí, tenho certeza.
Estou querendo mesmo, viu? Muito obrigada pelas explicações, achei que as orientações foram bem pertinentes e estou realmente assim, interessada. Vou marcar uma ida em Curitiba para a gente poder, Cristiano, discutir um pouco isso aí com o pessoal do comercial.
Com certeza.
Para poder a gente ver como é que pode implantar isso aqui em Recife. Você já vem em Recife, sabe do potencial.
Já conheço.
Então, eu acho que a gente tem tudo para dar certo aqui.
Sem dúvida. O Caveirão já está se coçando aqui. O Caveirão já está louco para ir até aí. Viu?
Estamos planejando uma viagem agora.
Parabéns aí pela implantação desse projeto. Tá
um abraço para você.
Até logo.
Tchau. Tudo bom, mais sucesso ainda aí, Ercílio. Um forte abraço. Bom, percebemos então que, de fato, há gestores, né, em termos de estruturação, né, possibilidade de estruturação dos polos.
Esse polo, nós estamos chamando de superpolo, ele tem características de necessidade de um investimento inicial, mas pela viabilidade na questão da localização, espaço temporal ali dos polos que sejam sedes regionais, certamente vai ser muito viável. É isso que vocês têm conversado com os gestores, né?
Isso mesmo, professor. Até com o departamento comercial, hoje o departamento faz uma análise da viabilidade e, por exemplo, Curitiba, foi estudado cada um dos polos que compreende a região de Curitiba para que se chegasse nesse número de 40 polos, onde os alunos possam se matricular e vir na nossa unidade do polo cluster, né, o polo maior onde se encontram os laboratórios. Então, o comercial acaba fazendo todo esse trabalho que ajuda, né, o gestor do polo também no futuro, se ele for pensar no investimento. Então, ele já vai receber qual rede ela é mais indicada para que eu possa ofertar esse curso no meu local e ela possa também captar alunos ali de toda a região. E sem dúvida ele é uma proposta de sucesso hoje que está acontecendo dentro do Grupo Ninter, nessa expansibilidade, visto que a área da saúde hoje, os trabalhadores, a grande maioria dos alunos já são trabalhadores da área da saúde. O que eles buscam? Uma melhoria profissional, uma segunda graduação, então eles já têm, né, um desenvolvimento, né, um conhecimento prévio na área. E outros alunos que também não têm o conhecimento, mas que eles fazem toda a parte teórica à distância, assistem as videoaulas que são gravadas, assistem as aulas que são ao vivo que nós temos de todas as disciplinas. Eles podem fazer a interação, né, com a nossa equipe de tutores especializada, né, dentro de cada uma das áreas. E depois ele vem para cá para realizar o desenvolvimento da habilidade. Então ele vem aprender toda a parte técnica. Então esse curso, mesmo sendo um curso hoje que nós chamamos no modelo semipresencial, ele tem toda a parte prática garantida como se fosse um curso presencial. Então ele desenvolve habilidade igualzinho a um aluno hoje no modelo presencial.
Muito bem. Ressaltando que aqui na Uninter, nos nossos 18 anos aí praticamente de educação à distância, nós sempre projetamos os nossos cursos com muito cuidado e fizemos isso com alguns cursos que há alguns anos não se entendia possível serem trabalhados à distância. O caso da educação física, por exemplo, né? Mas como fazer educação física à distância? Então foi desenvolvido uma modelagem de curso em que os alunos têm todas as atividades práticas da sua formação, tanto no bacharelado quanto na licenciatura de educação física, como se estivesse num curso presencial.
Sim.
As engenharias, nós já tivemos um grau de dificuldade muito superior. Nós teríamos, num primeiro momento, nos nossos projetos, que montar laboratórios específicos nos polos, para os alunos desenvolverem todas as atividades práticas nos polos. E com o passar do tempo, entendemos que era mais importante dar a autonomia aos alunos para que eles pudessem desenvolver as atividades práticas a qualquer tempo e onde estivessem. Por isso, nós desenvolvemos os laboratórios portáteis. E com os laboratórios portáteis que todos os alunos recebem, eles desenvolvem as atividades práticas quantas vezes eles quiserem, repetem quantas vezes forem necessárias para desenvolver a sua competência completa. em relação aos experimentos. Estamos lançando este ano a engenharia civil. A mesma coisa, engenharia civil, os alunos terão também laboratório portátil, terão uma série de experimentos que eles farão ao longo do curso e terão todo o apoio aqui da instituição e toda a condição de desenvolver as suas atividades práticas. Na saúde, a mesma coisa. Demoramos muito até para entrar na saúde. Por dois fatores. Primeiro, a questão de como desenvolver o modelo do atendimento aos alunos de educação à distância na questão da formação prática. Então, optamos por essa centralização dos laboratórios em um modelo de superpolo. Foi desenvolvido pela equipe do professor Berté. O professor Caveião veio aqui já no começo, né, dessa proposta. Veio praticamente para desenvolver esse modelo. Nós o convidamos aí, recebemos o seu aceite, ficamos muito felizes com a sua vinda, porque veio agregar uma experiência muito importante para o desenvolvimento desse projeto. E hoje estamos já viabilizando em Brasília o segundo superpolo Uninter, são da instituição como modelagem própria e diferenciada, até porque Brasília vai ter um pouco menos de polos sendo abrangidos.
Isso,
lá.
Isso, Brasília, né? É em torno de 20 polos que vai ter a possibilidade de abranger para nossas aulas práticas.
Mas estes 20 polos vão ter alunos suficientes para viabilizar o modelo.
Exato. Uhum. Foi feita a pesquisa de mercado, tudo certinho, e seguiu-se todos os preceitos também da equipe de marketing.
E eu acredito que em 2020, agora com o interesse de outros gestores, como é o caso da Ercília e outros que já estão se interessando também, nós vamos ter aí a disseminação desse modelo, com muita segurança na formação dos nossos alunos. O percentual fica girando em torno de 40% do curso focado em aulas práticas, isso. É isso?
Nós incluímos, professor, nós temos em média 25% a 30% até de prática de laboratório e mais o que a DCN preconiza em relação ao estágio curricular supervisionado obrigatório. Que
as diretrizes curriculares, uhum. Né? Tem os estágios específicos, obrigatórios, que o aluno terá que fazer também.
Exato.
E nesses estágios eles também terão apoio da nossa equipe aqui de Curitiba, nosso
Exato.
Suporte.
Uhum. Então tem Maravilha. Um acompanhamento, ele tem todo um desenho, né? Poderíamos ficar aqui por horas falando sobre o desenho desses cursos que nós temos hoje na área da saúde. Cada um tem uma especificidade, porém algumas coisas elas são comuns a todos por serem cursos dentro da modalidade de bacharelado, com duração de 4 ou 5 anos, com exceção do curso de estética, que tem duração de 2 anos e meio.
2 anos e meio. Muito bem, os alunos estão gostando da estética?
Estão, né? Com certeza, experiências muito positivas, né? Tivemos o feedback da primeira turma que iniciou ano passado. Uma das alunas até comentou, reitor, o seguinte, que ela viajou mais de 100 quilômetros para vir assistir a aula a noite toda, no início da manhã. Chegou aqui cansada e achou que ia ficar com sono durante a aula. Ela disse que não sentiu sono até as 5 horas e 10 minutos, que foi o momento que encerrou a aula. Então, ela saiu daqui super satisfeita. Então, temos vários depoimentos de alunos que estão muito contentes, né, com esse modelo de ensino hoje adotado pela Uninter.
Ok, parabéns. Parabéns à
Obrigado.
Equipe inteira. E um abraço a todos os nossos ouvintes. Voltaremos na próxima sexta-feira. Um bom final de semana a todos.
Tchau, tchau. We'll be right back.